Nesse quinto domingo do tempo pascal, nós lemos o Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 1 a 12, ou de preferência 1 a 14, um texto muito importante, um texto central para a nossa fé e, quem sabe, o texto mais importante de todo o Evangelho de São João. Nele, Jesus nos ensina que o Pai quer ter um relacionamento muito íntimo, muito original com cada um de nós. É isso que ele diz, não é? Quando nos fala deste coração que não deve se conturbar, nem se perturbar, mas repousar em Deus. E se nós cremos em Deus, nós vamos crer em Jesus. Claro que não é em qualquer Deus. Se a nossa fé se aproxima do Pai, se a nossa fé se aproxima da imagem de Deus que Jesus mesmo comunicou com a sua vida, então nós também temos abertura para crer em Jesus. Ou, ao contrário, se nós nos encontramos com Jesus e nos deixamos tocar por Ele, nós também vamos descobrir essa imagem de Deus, do Pai de amor e de misericórdia, que Jesus comunica através de sua vida. E esse encontro com Deus é um encontro que Jesus diz que é como um pai que, numa casa, reserva um quarto separado para cada filho e filha. Um quarto só para mim. Um quarto para cada um e cada uma. A gente pode pensar no quarto como o lugar da intimidade, o lugar onde nós estamos à vontade, onde nós somos nós mesmos. Então, na casa de Deus, existe um lugar onde nós podemos ser nós mesmos diante de Deus, onde Deus e nós nos encontramos em toda a verdade, onde não há nenhum teatro, encenação, nenhuma atitude artificial que nós precisássemos tomar para ser aceito por outros, mas onde somos nós. E nós chegamos a esse lugar, a essa casa, através de um caminho. Pois esse caminho é o próprio Senhor. Aliás, vocês se lembram que nos Atos dos Apóstolos, o caminho é o modo como os cristãos se referem a si mesmos, se referem à sua comunidade, se referem ao seguimento de Jesus. Seguir Jesus é estar no caminho, e o caminho é o próprio Jesus. Como ele mesmo nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em grego, estas palavras são ditas hodos, caminho; verdade é dita aletheia; e vida, zoé. Então, caminho em grego significa justamente o ato de caminhar. Pode significar também a estrada, o lugar da caminhada, mas o mais interessante para nós aqui é que caminho significa o movimento de caminhar, o seguimento de Jesus. Ele é o caminho. Então, nós devemos andar por ele, mas devemos também andar e fazer caminho como ele faz. E esse caminho nos leva a uma verdade. Verdade, como eu disse para vocês, aqui se diz aletheia. Aletheia, em grego, quer dizer desvelamento, descobrimento, aquilo que estava escondido e que é mostrado. Então, através de Jesus, algo que estava escondido é mostrado, é revelado, digamos assim, não é? E o que é revelado é a vida, Zoé. A vida, Zoé, aqui tem um significado bem bonito, porque significa justamente a vida no seu brotar. Em grego há duas palavras para falar de vida: uma é Zoé, outra é bios. Bios significa um modo de viver, não é? Aristóteles, por exemplo, falava da bios politikos, a vida política, a vida na cidade. Daí vem, por exemplo, também biologia, que estuda as diversas formas de vida. Pois não é disso que Jesus está falando, não é? de uma forma específica de vida que ele vem nos dar. Aquele que entra pelo caminho que é Jesus, que aceita essa verdade, ou seja, essa revelação, aquilo que estava escondido e que agora se mostra nele, esse descobre a vida na sua própria origem, a fonte da vida. Ora, todos nós queremos viver, todos nós buscamos vida, todos nós buscamos saúde, todos nós buscamos encontrarmos uns com os outros em Deus. Pois então, aquele que segue o caminho de Jesus chega a esse lugar do encontro com Deus, um lugar preparado carinhosamente pelo Pai, um lugar só nosso, da intimidade com Deus. E é nesse lugar que Jesus diz que nós vamos conhecer o Pai. Esse conhecimento, o verbo é gnosko, e em grego isso quer dizer um conhecimento vivido, não é? Um conhecimento muito profundo. Inclusive, gnosko também é utilizado como verbo para falar do namoro entre um homem e uma mulher. Então, um homem conhece uma mulher, isso significa, na linguagem do tempo de Jesus, um homem namora uma mulher, desse namoro pode nascer um fruto, por exemplo. Então se trata realmente de um encontro de vida, um encontro vital, um encontro que gera vida. E esse encontro está inteiramente colocado na aparição, no rosto de Jesus, nos gestos de Jesus, nas palavras, nas atitudes de Jesus. Assim, quem vê Jesus, vê o Pai. Essa não é uma afirmação, digamos assim, metafísica, né, da natureza de Jesus, que Jesus seria a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ou se pode aplicar esse texto nesse sentido, mas não é disso que São João está falando. São João está dizendo que em Jesus nós conhecemos tudo aquilo que nós podemos conhecer de Deus como Pai. Isso significa que, de fato, ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Há outros caminhos, caminhos religiosos, caminhos dignos de busca e de encontro com Deus, mas que não trazem esta revelação tão clara de Deus como Pai amoroso e misericordioso. Então, há outras tradições religiosas através das quais nós podemos nos aproximar de Deus e também gerar em nós certas imagens de Deus, algumas muito benéficas e elevadas, outras talvez nem tanto. Mas o fato é que, para conhecermos Deus como Pai, nós devemos nos encontrar com Jesus. É Ele que nos dá este, nos abre este caminho, que nos revela essa fonte de vida que é o Pai de Misericórdia. Uma fonte de vida que é fecunda e por isso ela faz com que nós realizemos as obras do Pai, as obras de Deus. Essas obras do Pai não são propriamente obras espetaculares, curas, fenômenos extraordinários, como se tratasse de uma espécie de demonstração de poder de Deus, mas são os sinais que Jesus realiza ao longo de sua vida e que mostram a presença amorosa de Deus. Bom, para encerrar essa pequena meditação, que já vai um pouco longa, eu gostaria de dar um exemplo de um sinal através de um relato de Dom Luciano. Dom Luciano Mendes de Almeida, este santo que viveu entre nós, diz o seguinte: quando perguntam a ele por sua experiência de proximidade com o sofrimento, eu vou citar o Dom Luciano. Partilhar com os outros o sofrimento faz crescer em nós a experiência do amor. Sinto-me chamado a viver o presente, e no presente, partilhar o sofrimento, a doença, a solidão. E depois a consciência que uma pessoa pode ter do seu sofrimento, de sua pobreza. Depois de um dia de trabalho, estou cansado. Porém, embora saiba que no dia seguinte terei várias coisas para fazer, se encontro uma pessoa que sofre, Sinto-me impulsionado a ir visitá-la à noite. Nem todos entendem quanto é importante para mim a vontade de conhecer a grandeza de certas situações que, talvez, segundo outras categorias humanas, pareçam pequenas. Não entendem que essas coisas me dão uma força nova para enfrentar os compromissos do dia seguinte. Vejam que interessante, não é? Como Jesus, essa imagem de Jesus, não é? Que apareceu para nós, que é Dom Luciano, encontra uma energia, uma força nova de vida, uma fonte nova de vida, quando ele se aproxima do sofrimento das pessoas para aliviá-lo, para consolá-las, para socorrê-las, para servi-las. Eu creio que aí está um bom exemplo do que é seguir o caminho de Jesus, encontrar a verdade revelada por Jesus em nossa vida e entrar em contato com a própria fonte da vida que quer brotar em nós.